um autor, uma obra. A Memória das Palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente, às segundas-feiras, na sua RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos à RLX Rádio Lisboa para mais uma emissão do programa A Memória das Palavras. Espero sinceramente que o seu fim de semana tenha sido tranquilo, com espaço para descansar e, quem sabe, para se deixar embalar por boas leituras. Meu nome é António Serra e, ao longo dos próximos minutos, convido-o a viajar comigo pelo universo de um autor e de uma obra que merece ser descoberta ou redescoberta. Fique por aí porque as palavras têm sempre histórias para contar. Hoje trago-vos a obra Na Rota do Yankee Clipper, de José Correia Guedes, da Chiado Editora. José Correia Guedes nasceu na cidade do Porto em 1946 e fez dos céus o seu local de trabalho. Apaixonado por automóveis, não conseguiu cumprir o seu sonho de menino de ser piloto de Fórmula 1, mas confessa ter tido um êxito interessante como músico de rock and roll com a banda Os Condes, que contava, entre outros rapazes, com Fernando Gomes, que viria a se tornar-se presidente da Câmara Municipal do Porto. Embora apaixonado pela área das letras e humanidades, o seu percurso académico passou pela engenharia, a música, a paixão pelos automóveis, que continuaria a captar mais a sua atenção. Foi mobilizado para África durante 2 anos e, quando regressou, tentou a sorte inscrevendo-se na TAP, depois de ser bombardeado com a publicidade de uma cadeira do cockpit. Este lugar pode ser ocupado por si. Na altura, a transportadora aérea portuguesa não dava vazão a tantas deslocações e precisava de pilotos. Inscreveu-se também para comissário de bordo e foi aí que começou a viajar e a conhecer o mundo. Rumou aos Estados Unidos da América, onde fez o curso de piloto e esteve praticamente 40 anos em trânsito. Foi sequestrado e escreveu 3 livros. Na Rota do Yankee Clipper, este que nós vamos falar, O Aviador, onde reúne 20 histórias com finais cómicos e felizes, Uma Obra para Aerofóbicos, e Carlos Black, o herói desconhecido da aviação portuguesa. Em relação à sinopse desta obra, em relação aos factos, no dia 22 de fevereiro de 1943, o Boeing 314 Yankee Clipper, operado pela Pan American Airways, despenhou-se no Rio Tejo, no termo de uma longa viagem que ligava Nova York a Lisboa, via Horta. 24 dos 39 ocupantes do aparelho perderam a vida. A cantora Jane Froman, uma celebridade da época, conseguiu sobreviver ao acidente, apesar de gravemente ferida. A sua história viria a dar origem ao filme With a Song in My Heart, produzido em 1952 pela 20th Century Fox. Em relação à ficção que foi criada por José Correia Guedes nesta sua obra, Ernesto Sardinha é um oficial da aviação portuguesa, escolhido pelo Major Humberto Delgado para integrar como observador a tripulação do Yankee Clipper na fatídica viagem. A ideia era recolher experiência e conhecimentos que pudessem ser úteis à futura criação de uma companhia de aviação comercial em Portugal. Muitos anos mais tarde, após uma longa carreira como piloto da TAP, Ernesto Sardinha decide-se a narrar aquela que foi a mais extraordinária experiência da sua vida. E passado que foi a leitura desta pequena sinopse, vamos agora ler um pequeno trecho da obra que estivemos a falar. E o trecho que vamos ler é retirado do capítulo Os Preparativos. Passada a agitação da vida social do Estoril e das bizarras histórias de intriga e espionagem, era a altura de arrumar as ideias e começar a pensar seriamente na missão que me tinha sido confiada e que tencionava cumprir com o maior rigor possível. A parte familiar foi resolvida sem problemas de maior, uma vez que a minha mãe já estava mais que habituada às minhas ausências e nem sequer uma viagem à América chegava para a preocupar. Claro que não lhe contei a verdade sobre a missão que me levava a atravessar o Atlântico, cumprida as recomendações de Humberto Delgado. Nem muito menos lhe contei a história da minha breve relação com Ana de Lovenstein e os seus amigos. Tenho a certeza que ela ficaria bem mais preocupada se me soubesse metida com as realezas do Estoril do que se estivesse a voar em qualquer canto do mundo, excepto, naturalmente, na incandescente Europa, já então parcialmente destruída por uma guerra absurda que não parecia ter fim à vista e que já tinha consumido milhões de vidas humanas. Arrumados os meus pertences, despedi-me dos meus colegas e amigos de Aveiro e mudei-me para Belém, onde iria permanecer até dar início à dupla travessia atlântica. Não me foram feitas muitas perguntas sobre a minha próxima colocação, pois era um conhecido o relacionamento que tinha com Humberto Delgado e sabia-se das elevadas responsabilidades que o major tinha na altura, quer a nível das estruturas militares, quer até a nível político. Salazar apreciava o seu trabalho e começava a falar-se dele para um cargo de responsabilidade política que mais tarde ou mais cedo viria a acontecer. Sabemos hoje que aconteceu o mesmo e que Humberto Delgado foi responsável direto pela criação dos transportes aéreos portugueses em 1945, quando era diretor do Secretariado da Aeronáutica Civil e emitiu a ordem de serviço que deu origem à TAP. Foram tempos excelentes aqueles que passei na Escola de Aviação Naval de Aveiro, fazendo aquilo que mais gostava na vida, voar. Só quem já pairou sob a copa das árvores, sobre os rios, sobre montes e vales, tem noção da suprema sensação de prazer e liberdade que o voo suscita. Há como que uma libertação das amarras que nos prendem ao solo, a que somos supostos pertencer e que, de uma forma ou de outra, sempre nos quer de volta. Chame-lhe gravidade ou outra coisa qualquer, mas tal facto apenas reflete o velho princípio de Isaac Newton, que dizia: "What goes up must come down", ou seja, tudo o que sobe tem de descer. Somos prisioneiros deste minúsculo planeta que permanentemente nos retém e só agora, milhões de anos após o Big Bang, que deu origem à sua criação, é que começámos a vislumbrar a possibilidade de conhecermos os nossos vizinhos do lado. Um pequeno salto até à Lua já foi dado, mas isso tem o mesmo significado em termos galácticos que a subida de um degrau de escada em relação ao resto da Terra. O Neil Armstrong dizia que o pequeno passo dado na Lua era um passo gigante para a humanidade, e tinha razão. Mas os nossos gigantes são apenas micro-organismos se comparados com o resto do universo. Existe ainda um imenso caminho para percorrer. Mas deixemos-nos de filosofia de trazer por casa e passemos ao que realmente interessa. Uma missão como aquela que Humberto Delgado me propunha só faria sentido se dela retirasse um proveito significativo, uma vez que existiam riscos envolvidos decorrente do facto dos Estados Unidos terem entrado na guerra e de Portugal continuar a manter o seu estatuto de neutralidade, pelo menos em teoria. Assim, tratei de obter toda a informação possível sobre as atividades da Pan American em Lisboa relacionadas com a operação dos Clipper Boeing 314. Como esperava, a informação era escassa e nem sempre muito clara, por circunstâncias que se compreendem. Mas assim mesmo lá fui aprendendo aquilo que podia enquanto aguardava a ordem de marcha para seguir para os Açores. Ali esperava encontrar um navio ou, de preferência, um avião militar que me levasse até Nova Iorque. A minha primeira visita seria, como não podia deixar de ser, a Cabo Ruivo, onde se encontrava a base operacional da Pan American Airways, que dava apoio às partidas e chegada dos Clipper desde o início da operação em 1939. Tinha já algumas memórias de visitas anteriores, mas agora iria olhar para tudo aquilo com outros olhos. Lembro-me perfeitamente da emoção causada nesse ano de 1939 pela chegada a Lisboa do Dixie Clipper, um Boeing 314, pilotado pelo comandante Rod Sullivan, que acabara de realizar a primeira travessia atlântica com passageiros, marco que ficaria definitivamente registado na história da aviação comercial. Até então, as aeronaves que realizavam voos transatlânticos apenas transportavam correio e alguma carga, além dos próprios tripulantes, obviamente. Mas transportar passageiros a sério, com toda a responsabilidade que isso acarreta, era uma história completamente diferente. Como seria de esperar, a comunidade de jovens aviadores nacionais a que eu pertencia logo tratou de promover o comandante Sullivan a herói de enormes aventuras, não só por pilotar um aparelho daqueles, mas principalmente por consegui-lo trazê-lo de Nova York até Lisboa sem problemas de maior. Em 1939, posso garantir, isso era uma façanha digna da maior admiração. Até 1942, o aeroporto marítimo de Cabo Ruivo não passava de uma estrutura rudimentar servida por uma estrada congestionada e em mau estado que dava acesso a Lisboa. A Pan American assegurava grande parte da logística operacional, que incluía, entre outras coisas, uma lancha rápida destinada a acompanhar as partidas e chegada dos clipas. Como se constataria, após o incidente de 1943, a presença desta embarcação na zona de chegada terá salvo muitas vidas. A chamada Aerogar não era mais do que um edifício em estilo tradicional português, de médias dimensões, com um piso apenas, e que dava acesso a um pontão de madeira utilizado como cais de embarque e desembarque. A lancha da Panam também participava no transporte de passageiros, sempre que necessário, ou quando as circunstâncias o recomendavam. Como se vê, Lisboa estava ainda na pré-história da aviação comercial, e pouco mais tinha para oferecer aos hidroaviões de carreira do que as águas ainda relativamente limpas do Rio Tejo. Tudo isto mudaria com o projeto aprovado em 1942, que visava dotar o Cabo Ruivo de sólidas e modernas estruturas aeronáuticas. As obras começaram em 1943, mas à boa maneira da nossa gente, arrastaram-se até 1948, altura em que o final da guerra e a rápida evolução do transporte aéreo já tinham tornado obsoleto o recém-nascido aeroporto marítimo de Cabo Ruivo, então em vias de ser substituído pelo novo aeroporto terrestre da Portela. E depois de termos lido um pequeno trecho da obra Na Rota do Yankee Clipper, e antes de nos despedirmos, vamos ficar com o tema musical Balada Astral, cantado por Miguel Araújo e Inês Viterbo.
Quando Deus pôs o mundo e o céu a girar, bem lá no fundo, sabia que por aquele andar eu te havia de encontrar. Minha mãe, no segundo em que aceitou dançar, foi na cantiga dos astros a conspirar, que do seu cósmico vagar mandaram teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu existisses também. Era um dia bonito e na altura eu também se lembrava bem do seu cósmico refém. E eu que pensava que ia só comprar pão, e tu que pensavas que ia só passear o cão, a salvo da conspiração. Cruzamos caminhos, tropeçamos num olhar, e o pão nesse dia ficou por cães, os astros, os signos, os desígnios e as constelações, as estrelas, os trilhos e as tralhas dos dois.
Foi assim, com o tema musical Balada Astral, que chegamos ao fim de mais um programa A Memória das Palavras. Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Nós regressaremos daqui a 15 dias. Até lá, o nosso abraço e façam o favor de serem felizes. Um autor, uma obra, A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente, às segundas-feiras, na sua RLX Rádio Lisboa.